Oi, eu sou o Zé.
Oi, aqui é a Beck.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. É isso, pessoal. Mais um dia, mais um episódio do Bisão Voador para vocês, com convidade, porque também é sobre isso. Mas se você está chegando aqui neste ambiente, temos um recadinho gostosinho para vocês. Se você está chegando hoje no Bisão Voador, saiba que este podcast é independente e por isso nós temos um financiamento coletivo aberto lá no apoia.se/visãopodcast, onde você pode nos ajudar da maneira que for possível. Outra forma também de contribuir financeiramente com esse podcast é mandando um pix para a nossa chave, que é o e-mail contato@visãopodcast.com.br. Mas ajudar não é somente dar um aquazinho, você também pode contribuir com o crescimento desse podcast, compartilhando, nos seguindo em todas as redes sociais e falando para todas as pessoas da palavra bissexual deste podcast que voa para o alto e além, como todo e qualquer bisão voador. E vamos de episódio!
Vamos!
Estamos aqui com a ilustre presença de um de nossos ouvintes maravilhosos, que já esteve aqui também falando muita coisa gostosa no último episódio do ano passado e está aqui para falar mais coisa gostosa também. Talvez, né? Às vezes a gente polemiza normalmente, porque a gente gosta de polêmica. Então vamos lá, Luiz. Se apresenta aqui mais uma vez para o povo.
Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o Luiz Butes. Vocês já me ouviram aqui no último episódio, como o Zé falou, do ano passado, falando sobre astrologia, né? Porque eu sou um homem da ciência, né? Vocês sabem disso. E sendo eu um homem da ciência, né? O nosso papo hoje, a gente vai falar sobre ciências sociais, né, de certa forma. A gente vai falar de direitos humanos, racismo, LGBTQIA+fobia, todos esses negócios. E daí eu me apresento agora como uma pessoa mais séria, né? Mentira. Eu sou mestre em direito político-econômico, né? Então, e a minha pesquisa, né, inclusive a minha dissertação, eu vou falar muito sobre direitos humanos voltados, olha só, veja bem, para a descriminalização da maconha, né? E como o racismo está intrinsecamente ligado à proibição, e até hoje em dia a gente pensar que, tipo, por que, que a gente proíbe, por exemplo, a maconha e não proíbe o álcool, não proíbe o cigarro, né? E isso vai ter uma relação muito forte com direitos humanos, com racismo. A gente vai ver isso agora.
Gente, é isso. Durante o episódio, você está escutando, sempre leia isso na sua mente. Mestre Luiz está falando. Eu vou começar, né, como já foi falado, a gente vai trazer aqui esse episódio, né, para conversar um pouquinho, né, sobre direitos humanos, né? O que é isso? É de comer? Direitos humanos é para defender bandido?
Direitos humanos para os humanos direitos?
Exatamente. Vocês não imaginam como essa frase, eu odeio essa frase, tipo, tem um ódio mortal dessa frase.
Muito obrigado. Ah, eu também odeio.
Ativar o meu modo ódio dessa frase. Mas é sério, tipo, isso, eu acho que essa frase que a gente popularmente vê aí na boca de algumas pessoas, tal, né, de direitos humanos para humanos direitos, é a inversão total do que é o direitos humanos.
E são as mesmas pessoas que, quando cometem crimes, elas querem que os direitos humanos defendam ela. Mas qualquer outra pessoa fizer uma vírgulazinha errada, que eles consideram que seja errado, tipo ser de esquerda, aí não pode, não.
É, exatamente. E aí que foge da universalidade dos direitos humanos, né? Os direitos humanos se chamam de direitos humanos porque são para todos os humanos, né? Não é só para o meu grupo específico, né? Não é só para mim, para os meus próximos, para quem eu gosto, não. Os direitos humanos são para realmente todos, né? Inclusive, a gente viu isso recentemente agora na questão do 8 de janeiro, né? Na invasão da Praça dos Três Poderes, né? Um monte de gente presa, ditos cidadãos de bem, né, que se apresentavam como patriotas, cidadãos de bem, e foram levados todos presos para uma situação que é o que dava para prender 1.300 pessoas. Né? E olha, eu vou te falar, as condições que essas pessoas ficaram encarceradas por um período de tempo, assim, tranquilamente, eu posso falar fácil, é milhares de vezes melhor do que a maioria das pessoas que estão presas no Brasil.
A gente teve também um exemplo dessa universalidade de outra forma, né? Agora no começo do ano, que foi com a posse do ministro Silvio, que ele 100% demonstrou que direitos humanos são para todos, independentemente em quem são esses humanos, né? E ele cita várias populações oprimidas, inclusive no discurso de posse dele.
Nossa, que discurso, sério. É, ouvir o Silvio Almeida falar faz bem pro coração, sabe? Ele é uma pessoa de um conhecimento, de uma empatia, sabe? Com essa questão dos direitos humanos, com as pessoas em geral, que é gostoso de ouvir ele. Eu até gosto quando convocam ele, acho que vão até parar de convocar ele lá no Senado, né, porque ele dá um show, né, ele é tão didático e para mostrar como isso é importante para todos nós, né, e sério, esse discurso da posse dele foi de chorar, foi lindo demais.
E super inclusivo, é sobre isso. Inclusive, o Gatinho criando uma secretaria especializada para pessoas LGBTQIAPN+, né? Junto com a maravilhosa diretora da secretaria, Simila Ha, que já foi, inclusive, integrante do Conselho Nacional Popular LGBTI e era presidenta da BGLT.
E é interessante que o que a gente vai falar agora, nessa questão dos direitos humanos, ela se liga muito ao trabalho do Silvio Almeida. Ele tem um livro muito, muito bom, muito, muito importante até para a discussão dos direitos humanos aqui no Brasil, que é o racismo estrutural, né? E quando a gente vai analisar a questão do que é o racismo estrutural, a gente acaba vendo que diversos preconceitos, inclusive contra a comunidade LGBTQIA+, estão intrinsecamente ligados na nossa sociedade. E a gente, às vezes, não percebe. E, às vezes, e a gente talvez, eu acho que a gente vai até cair um pouco nisso, né? Que a própria comunidade LGBTQIA+, também é preconceituosa, né? Com outros grupos sociais e dentro da própria comunidade, né? Porque isso está estruturado na nossa sociedade e a gente é bombardeado com isso o tempo todo. Né? Esses estereótipos, esse preconceito é reforçado todo dia. A gente que luta contra isso, né? Então a gente percebe, né? A gente tem essa percepção de que isso é errado. Quando a gente percebe que a gente está replicando esse comportamento, a gente para, porque a gente tem essa noção. O problema é que a maior parte da sociedade não tem essa percepção de estar replicando esses comportamentos preconceituosos, continua falando e ainda lançam, mas eu não sou preconceituoso, tenho até amigos que, né?
Nossa, a frase que mata.
Exato.
Essa frase acaba com a gente.
Não, mas essa frase literalmente mata todo dia, né? Porque literalmente essas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que estão agredindo fisicamente, verbalmente, pessoas que elas dizem não terem preconceito.
E é o famoso, tipo, que é aplicável também. É interessante como os direitos humanos, nesse sentido, né, de universalização, igualdade, todos esses negócios, se aplicam em todos os preconceitos, todos os tipos de preconceitos. Então, quando a gente fala assim, não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? É a mesma coisa, não basta você ser preconceituoso, não ser preconceituoso, você tem que ser antipreconceituoso com a comunidade LGBTQIA+ também, sabe? Tipo, a gente tem que ser contra, não basta falar, porque daí fica só no papo, né? Fica só no, ah, eu não sou, ah, tudo bem. Mas você age, né? Você exerce uma condição de agente social para que isso não se replique, para que isso seja, inclusive, demonstrado que a gente é preconceituoso, ou você só fica no, ah, eu não, imagina, eu não faço isso, né? É essa grande diferença que a gente tem que agir, né? E a gente tem que exercer os direitos humanos, porque senão fica assim. Não foge, por exemplo, dessa questão, tipo, ah, não está tendo direitos humanos para os patriotas presos, ai, que horrível, tal, eu sou a favor dos direitos humanos para humanos os direitos, né? Sabe, tipo, não, você tem que ser, se você realmente é a favor dos direitos humanos, você é direitos humanos a todo mundo. Você tem que chegar e falar assim, ó, inclusive, ah, é até engraçado, né, a gente falando do Silvio Almeida, então, provavelmente a gente vai voltar a gente vai voltar muito nele, mas na CPI, que na CPI não, ele teve uma convocação no Congresso para uma das comissões lá, não sei se era a comissão de armas, alguma coisa assim, que um dos congressistas lá de extrema-direita falou assim, mas os presos políticos, né? Estou fazendo aspas enormes assim aqui para quem quiser imaginar. Eles estão sofrendo porque estão comendo macarrão com salsicha, estão dormindo no chão, a refeição deles é horrível. O Silvio de Almeida virou e falou assim, olha, a questão é o seguinte, eles estão comendo essa comida por quê? Porque o secretário da Segurança Pública anterior, que é o Anderson Torres, que está preso agora, né, ele que assinou o papel de que a refeição aqui ia se gastar 50 centavos por refeição de preso. Não fui eu que assinei essa licitação. Foi o secretário que vocês escolheram, né? Então, assim, enquanto não estava pegando para eles, tudo bem você gastar 50 centavos para os presos comerem, né? Ah, agora, quando apertou no calo dos meus, e de novo aquilo, né? Tipo, os meus e os deles, né? Ah, agora não, tal. Mas foram vocês mesmos que assinaram isso. Né? Então, por isso o da universalização dos direitos humanos, né? Por isso do pensar o preconceito como algo intrínseco da sociedade, que a gente tem que combater ele.
A gente também tem que entender que muitas coisas passam por um processo de revisionismo, né? Esse rolê de direitos humanos para humanos direitos é uma forma de tentar criar uma nova versão do que seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? De você colocar um porém ali, de você produzir algo em cima do que foi criado universalmente para qualquer humano existente no planeta Terra. E, a partir daí, o provável negacionismo sobre esses direitos também, né? Porque a gente sempre passa por esse processo. Tem um processo de progressão, de melhoria, depois tem um revisionismo disso para que exista, na sequência, a negação a todo o avanço que ocorreu por aí.
Sim, é totalmente isso. E quando a gente vai ver onde está esse negacionismo, né? E aí que entra o interessante, eles não negam os direitos humanos. O problema desse pessoal é que eles querem definir quem são os humanos. É aí que está a pegadinha, né? Quem são os humanos dignos desses direitos? Porque se a gente for voltar no tempo, né? Pensar numa progressão dos direitos humanos, assim, tem um marco escolástico, acadêmico, né? Quando a gente vai ensinar direitos humanos nas faculdades, fala assim, ah, a Carta Magna de 1215, do Rei Carlos, que define o que é direito, o que é humano, o que ele pode falar, né? Daí você vai lá na Carta Magna, fala assim, ah, nenhum homem livre será preso. Nossa, olha que legal, né? Tipo, o rei não tem mais poder de mandar e desmandar. Não, só pode ser preso. A Carta Magna vai falar que só pode ser preso depois de um julgamento e tal, né? Vai dar todos esses quesitos para uma suposta liberdade, né? Para um direito intrínseco da pessoa. Mas daí você fala assim, ah, quem que é essa pessoa que não pode ser presa? Que a Carta Magna tá falando, ah, são os proprietários de terra que não podiam, por exemplo, não poderiam mais, que foi a grande reclamação, eles não poderiam mais ter suas terras tomadas pelo rei. Olha só, agora os nobres têm direito, né? Olha que legal, que bacana. Mas se a gente voltar um poucão antes, por exemplo, se a gente voltar na Grécia, a gente fala muito da democracia grega, né? Mas quem eram os cidadãos gregos que votavam, né, que tinham direito ao voto, que tinham direito de ir à praça pública e expor suas ideias, eram só homens gregos, né? As mulheres e os escravos estavam no mesmo patamar, né? Não, não tinha todos têm direito. Não, a gente tem direito, a gente pode falar, a gente é livre, tal, tal. Mas eles categorizavam quem são esses humanos que podem receber esses direitos, né? Daí se a gente fizer um avanço para frente, por exemplo, passando a Carta Magna, indo para 1789, por exemplo, quando tem a Revolução Francesa, a carta mais importante e começa a se definir o que são direitos humanos mais, de uma forma mais clara, né? A carta se chama Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão. Né? De novo, ó, quem que é o detentor do direito? É o homem. Né? A mulher não faz parte. Só daí, depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e não se foca só no nome homem. Né? Então, tipo assim, busca uma universalização desses direitos. Mas daí, quando a gente chega aqui, 2023... Os direitos humanos são para quem? Ah, são só para o cidadão de bem. Né? Cidadão de bem é uma nova categoria de ser humano que uma pessoa da periferia que sofreu todos os desgostos que a sociedade lhe causa e acaba cometendo um crime que é colocado pela sociedade como aquilo sendo um crime, não, esse daí não é esse direito humano. Esse daí tem que ir para a cadeia mesmo, tem que ir preso, dormir 70 pessoas numa cela que cabe 5 e é porque ele quis cometer crime, sabe? Tipo, você categoriza a pessoa, né? Você evolui e fala assim, ah, você ganha direitos, mas quem é a pessoa que pode? Né? É a malandragem da manipulação do que é dos direitos humanos.
Será que é daí que saiu aquela máxima do sci-fi que tem muitas vezes, que é o que é ser humano? O que é que nos torna humanos? O que é que faz com que seja um ser humano e não uma máquina?
É, exatamente, sabe, tipo, é um pensamento legítimo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, realmente no que é o ser humano, né? O que nos torna humano, né? É um pensamento totalmente legítimo. O erro e a manipulação começam justamente nisso. Tipo, eu vou categorizar, né? Então, ó, os humanos. E daí a gente pode. E começa a entrar até na questão do racismo, né? A questão do racismo que é. Certos humanos são melhores do que outros humanos. Ah, por que que os certos humanos são melhores? Ah, cor da pele. Ah, onde ela nasceu. Ah, o povo dela foi perdeu uma guerra. Ah, o meu povo é melhor, né, do que o seu. Né? A gente tem toda uma questão de olhar, categorizar e definir e colocar e valorizar, né, aquela pessoa em detrimento de outro. Né? Em vez de você falar, olha, somos todos iguais, nós somos humanos, com diferenças entre si, que não tornam um ou outro melhor, apenas diferente. Né? Que é o que seria o ideal a gente pensar. Nessa multiplicidade de pessoas que nós somos, né, como seres humanos, e daí a gente pode falar, sim, de raça humana, né, nessa multiplicidade da raça humana, o que que tudo isso nos une como humanos? Esse é um pensamento legal de pensar, que o sci-fi tenta trazer, né, do pensamento. E não, tipo, ah, eu sou melhor do que ele. Continuando, então, nessa questão, tipo, já que a gente meio que entrou no racismo, porque o racismo é uma forma da gente trazer preconceitos de forma geral que nos impedem de exercer essa plenitude, né, dos direitos humanos.
Eu acho que o racismo, nesse quesito, ele é muito importante para se entender os direitos humanos, né? Justamente porque, para se falar dos direitos humanos, é tudo isso que tu falou. Primeiro, tipo, tem que decidir o que as pessoas decidiram que são seres humanos. E, normalmente, pessoas que não são brancas, como é que elas são consideradas, né?
É, exatamente. E é interessante pensar nisso. Tipo, e o racismo é uma forma de você perceber isso, porque o racismo, ele é visual, né? Você olha uma pessoa na rua, uma pessoa negra, você já vê, né? Você tem essa diferenciação. Muitas vezes, você tá andando na rua, você não sabe se uma pessoa X ou Y faz parte da comunidade LGBTQIA+, entendeu? Então, ele é mais visual, digamos assim. Você consegue perceber ele mais de longe, né? Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu peguei na minha dissertação, que eu trouxe para minha dissertação, que o que que é? A minha dissertação, como eu falei, é sobre a discriminação da maconha. Então, tipo, eu fui pesquisar muito nas abordagens policiais para entender por que que tantas pessoas negras, né? E negros, claro, a gente está incluindo os pretos, os pardos, né? Então, eu trago essa questão dos negros. É um estudo que foi feito no começo, na década de 60, e que eles fizeram o seguinte, ó, quantas abordagens policiais, quantas pessoas foram presas pela polícia usando o termo que os policiais usam de fundada suspeita? Né? Ou seja, olha, eu olhei aquela pessoa e, por uma fundada suspeita, eu acho que talvez ele esteja com droga. Né? Todos os casos que foram pesquisados nessa época, todas as pessoas eram negras. Né? Não teve nenhum caso de fundada suspeita de uma pessoa branca sendo abordada. Olha só que estranho, né? E daí eu...
Isso inclui também, tipo, população indígena e tal?
Nesse caso, não, porque a não, assim, tipo, com certeza, sim, tem esse preconceito com relação a eles, mas a questão da população negra é porque ela tradicionalmente, depois do século, no começo, a partir do começo do século XIX, né, quando você tem eu vou usar de novo aspas enormes, veja bem, porque não foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, mas toda uma luta por trás da população negra pela abolição, né? Mas a partir da declaração da Lei Áurea, você tem um novo controle racial dessa população negra que foi liberta, de novo, estou colocando aspas enormes aqui, utilizando-se a proibição da própria cultura deles. Então, por exemplo, no começo do século, tem muita gente que não sabe, mas era proibido jogar capoeira, era crime jogar capoeira.
Uhum.
Sabe? Tipo, você criminaliza a cultura deles para poder controlar eles. Então, a continuidade desse preconceito, né, de você ir atrás da população negra, ela é intrínseca desde o começo do que é o Brasil, né? A gente escravizou os povos negros, e quando a gente liberta, de novo, entre aspas, eles, a gente continua controlando eles de outra forma. Né? E eu digo a gente controlando eles no Brasil, porque a gente, de novo, é isso que eu tô falando, estruturalmente nós somos bombardeados o tempo todo em sermos preconceituosos. Né? Para quem lembra, por exemplo, há tempos atrás, por exemplo, tinha os trapalhões. Né? E tipo, qual que é o estereótipo que o Mussum trazia, né? E que a gente dava risada, achava engraçado, tal, tal, tal. Era que ele era um bebum preguiçoso que não queria trabalhar e que sempre ia dar um jeitinho de não trabalhar, né? É um reforço desse estereótipo que a sociedade nos bombardeou por muito tempo e às vezes a gente pensa nisso, né? Tem um clipe muito bacana do Bapichu do Blues, que é um cara correndo, né, um negro correndo, o clipe, praticamente o clipe todo correndo, e quando você olha ele, eu acho até interessante ver isso, automaticamente, na maioria das pessoas, ela pensa que a pessoa está correndo da polícia, porque ele está correndo, ele olha para trás, né? E quando o clipe termina, ele só estava atrasado pela aula de música dele, o personagem, né? Daí bate aquele puto, olha só, eu acho que eu estava pensando errado dele por causa desse reforço de estereótipo, né? Você vê tem um outro estudo que saiu bem interessante, que eles falam, que eles fazem o quê? Eles pegam, por exemplo, uma foto de um homem preto de terno e um homem branco de terno. E daí, em separado, eles falam, ah, o que que essa pessoa é para você? Daí o homem de terno é o empresário, né? É o cara bem sucedido, o cara é isso. Aí o homem preto de terno, ah, é segurança. Né? A mesma coisa, a mulher negra com aquela fita de costura, o método, né, de costura no pescoço, uma máquina de costura do lado, daí uma branca na mesma situação e uma mulher preta na mesma situação. O que que você acha? Ah, a mulher branca é empresária, né? Ela é designer de moda, ela é estilista. A mulher negra é só costureira, né? Então, e isso acaba se reforçando em todas as questões, inclusive na questão também LGBTQIA+, né? A gente faz aquele reforço e a gente tem muito nisso, inclusive acho até legal, né? A gente fala assim, você tem a comunidade gay branca, né? Que é totalmente elitizada e que às vezes você fala assim, nem parece, né? Tipo, não muda nada de uma pessoa branca, enquanto elas reforçam, por exemplo, a luta, por exemplo, de uma mulher negra lésbica, né? Tipo, não é a mesma luta, porque essa comunidade não luta pelos outros também. É isso que eu estava falando no começo, de existir um preconceito dentro da própria comunidade, né? O homem branco, gay, bem-sucedido, não está preocupado com a luta do restante, muitas vezes, né? Não estou falando que todos, mas muitas vezes ele não está preocupado no que a mulher branca, a mulher negra lésbica está pensando, né? Tipo, ele não tem nem as mesmas dificuldades, ele não tem nem noção das dificuldades que essa pessoa tem. E age normalmente, por quê? Mas fala assim, ah, mas eu luto pela... É o famoso, ah, eu luto pelos direitos da comunidade, mas... Ele não sabe o que as outras pessoas passam, né? Porque ele não tem essa empatia, ele não tem esse conhecimento, ele só reforça esse estereótipo.
Tô falando disso aí, eu lembrei de uma fala de uma pessoa que tem uma personagem drag queen que eu vou evitar falar o nome aqui, porque eu não gosto muito, eu acho muito falas muito elitistas e, além de elitistas, bem boçais. Mas teve um momento que houve uma fala que dá para se reutilizar, né, em vários locais, que é justamente sobre esses vários perfis que existem dentro da comunidade LGBTQIAPN+, que na real a gente não tem uma comunidade, a gente tem várias comunidades. Então, se referir às pessoas, né, seria mais coeso falar em comunidades LGBTQIAPN+, e não em comunidade, já que, no final das contas, as pessoas se agregam, né, e se agregam para conseguir fazer alguma coisa juntas de alguma forma. E aí é aquele rolê de pessoas negras juntas, mulheres lésbicas juntas, pessoas trans juntas, né, e a partir daí fazer alguma coisa. Que, enfim, gays, quem apoia?
Não, é exatamente, é muito da fragmentação. E daí, de novo, tipo, E é essa questão que eu falo da universalização dos direitos humanos, né? Se você pensa em toda a comunidade como uma só, você tem força social para um debate social, para um debate político, né? De direitos, de reparações. Mas quando você faz essa fragmentação, e assim, a fragmentação sempre vem de cima, né? Às vezes a gente ouve assim falar. A gente ouvia muito falar, né, antigamente, já deu uma diminuída nisso, mas fala assim, ah, mas são os próprios negros que se segregam, que não querem os brancos, ah, mas são os próprios LGBTQIA+, que se segregam, então, eu quero unir todo mundo. Não, você não quer unir todo mundo, você quer fechar todo mundo naquela sua caixinha específica e decidir para essas comunidades que sofrem desse preconceito, como elas devem agir, né? Então, dentro da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, ah, os gays brancos determinam como os bissexuais devem agir, né? Se você agir desse jeitinho que a gente acha que vocês têm que agir, vocês podem fazer parte, né? Mas, assim, não é assim que funciona. Você tinha que chegar e falar assim, vamos usar o famoso local de fala, né? Você tem que chegar e falar assim, ó, nós somos desse jeito, nós agimos desse jeito, é assim que nós somos, é assim que vocês têm que aceitar a gente. E daí, dentro dessa comunidade maior, a gente tem força para alavancar, né? Mas isso tem que vir de cima. Quem que tem uma força de fala política muito mais forte dentro das siglas da comunidade? A G, né? É a mais forte que tem, né? Os gays têm mais, os gays brancos têm mais acesso. Tanto que eu brinco não, porque não é brincadeira, mas é uma coisa surpreendente. Depois, quem tiver online, estiver com o celular na mão, estiver no computador, estiver vendo isso, eu gostaria que procurasse o seguinte: Comitê de Diversidade da Coca-Cola. Foi um comitê criado pela Coca-Cola para trazer diversidade para a marca, porque a marca estava querendo se chegar mais junto da população GLS, povo animado, né? Aquele negócio todo. Então eles criaram um comitê para ouvir a comunidade LGBTQIA+, e daí quando você vai ver a foto das pessoas que fazem que participam, que são os responsáveis por esse comitê, são todos homens gays brancos iguais. Se você olhar a foto, parece que eles pegaram um carimbo e bateram ela 6 vezes.
Olha, eu vim atrás da foto e eu gostaria de dizer que eles não são todos iguais, porque tem um calvo no meio.
O único que é o skin diferente. Ele comprou essa
É.
skin, né? Mas quando você vai ver a força de fala, a percepção social, ou como eles aparecem socialmente, eles são muito mais fortes do que o resto da comunidade. Que força o pessoal trans tem perto da força da comunidade gay, de fala social, entendeu? Então, essas pessoas que estão, eu vou colocar assim, em cima com mais aparição social, com mais voz para falar, tem que chegar e falar, olha, a gente não é só isso, a gente é isso, isso e isso. A gente tem várias outras letras dentro da nossa comunidade. Nós somos maiores do que isso. E daí você tem força, né? Só que eles têm que ouvir as pessoas que fazem parte dessas comunidades menores, né? Para entender quais são os requerimentos, né? O que que eles buscam, né? E não adivinhar ou inventar o que eles acham que eles querem, né? E daí você ganha força, um debate.
Isso que tu falou me lembrou de quando eu estava na faculdade, bem no começo. Lá em 2013, 2014, acho que foi em 2014 isso, que eu fiquei sabendo de uma reunião que ia ter, que estava sendo promovida até pela presidenta lá do corpo estudantil. Corpo estudantil não,
Do Grêmio.
do Grêmio Estudante, do Grêmio Estudante, sei lá, enfim, da faculdade, né? E aí, que é uma mulher trans, e aí ela às vezes se juntava com outras pessoas, né? E aí o pessoal foi para poder conversar sobre feminismo. E aí eu tava me lembrando aqui disso porque reuniram para a roda pessoas diversas. Uma foi a Lola, que não sei se tu já deve ter ouvido falar da Lola, que é do Lola, Escreva Lola, que ela já foi
Ah,
atacada
sim.
pelo Danilo Gentili. Pronto, ela era professora na minha universidade. Então esse debate foi com ela, aí a presidenta, né, que eu falei, uma moça que ela era lésbica, militante, e a outra moça branca, e a outra que era uma mulher negra, gorda, lésbica. E foi um debate muito engraçado porque tinham pessoas, né, para assistir, até que deu bastante gente assim para assistir, devia ter umas 30 pessoas assistindo, foi dentro de uma sala de aula. E aí para assistir esse debate e tudo mais. E eu me lembro que teve uma hora que surgiu meio que uma discussão entre a lésbica branca e a negra. Porque a branca, ela estava tentando levar assim meio que a discussão para um lado da coisa, ignorando as outras existências. E aí eu me lembrei disso porque começou um bate-boca entre ela e a outra moça, e ficou a presidente e a Lola só olhando. E aí teve uma hora que a moça, a militante, né, branca, virou assim para Lola e pegou e disse: "Não é, professora, você não concorda comigo?" E aí ela olhou para a menina, pegou e disse: porque era uma coisa muito específica da comunidade. E aí o Lola pegou e disse: "Meu amor, eu sou uma mulher cis, hétero, branca, do olho verde. Eu não tenho nada para falar sobre isso." E a menina ficou tão no chão assim, sabe? Porque ela queria ali um apoio, porque o que a outra menina estava basicamente dizendo, ela: "Olha, você não pode chamar essa discussão, essa comunidade, não só da parte LGBT, como da parte, né, do feminismo, e ficar querendo colocar todo mundo na mesma caixinha, quando as coisas que você está pregando aqui ignoram totalmente, por exemplo, a minha existência, que sou uma mulher preta de periferia, gorda e lésbica. Então, o feminismo que você está aqui pregando, né, essa organização da comunidade que você está pregando, me ignora. Então, por que que eu e pessoas como eu vamos nos unir a uma pessoa como você, que vai lutar pelos seus próprios direitos e fingir que os meus direitos, tipo, a minha luta pelos meus direitos é a mesma coisa que a sua luta, sabe? Porque a sociedade segrega."
Não, mas é verdade. São lutas diferentes, demandas diferentes, né? Que a sociedade tem. É bem interessante ver isso, porque tem uma, uma, é, tem uma, uma, uma e a gente tem que falar muito disso porque a gente só pensa na, no debate, né, de direitos humanos como uma questão branca, né, para a comunidade LGBTQIA+, a gente pensa só como uma questão branca, e eles levam essa luta, né, como sendo a luta da vida deles para toda a comunidade. E daí a gente cai numa questão de novo dos direitos humanos, e é o que eu falo, tipo, o racismo está muito ligado, né, com o preconceito em todas as suas formas, que tem um escritor, Rudolf Kipling, que a maioria das pessoas conhece pelo Mowgli, o Menino Lobo, né? Ele escreveu Mowgli, o Menino Lobo.
Sim.
E ele tem um poema, ele é do começo do século, dessa época que começa a ter um positivismo, né? A escola positivista de pensamento, que é uma escola puta racista. Tipo assim, é o darwinismo levado ao extremo e jogado ao social. Quando a gente ouve falar do darwinismo social, ele surge do positivismo, né? E ele é dessa turminha, o Kipling. Ele tem um poema chamado O Fardo do Homem Branco, né? Que é o quê? É o homem branco, porque ele é melhor, porque ele é mais evoluído, porque ele está acima das outras sociedades, né? Ele tem que levar a salvação, o conhecimento, a evolução, às demais sociedades inferiores que não conseguem, ou às vezes nem sabem o que querem, porque eles não têm a capacidade que o homem branco tem, né? E daí a gente vê isso espelhado na nossa sociedade, né? Em que a luta das pessoas, por exemplo, o feminismo, que nem você falou, o feminismo, e não estou falando nem do feminismo da sociedade LGBTQIA+, estou falando do feminismo em si, né? Ele foi gerido hoje, né? Tipo, ele é muito forte hoje por causa da comunidade das mulheres brancas, né? Que queriam fazer faculdade, que queriam ser médicas, que queriam ser advogadas, que queriam ser juízas, que queriam ser tudo aquilo. E daí você pensa assim, tá, você quer ser juíza, você tá lutando com um feminismo, e que é uma luta válida, não tô desmerecendo a luta de forma alguma, tipo, não desmereço a luta de ninguém, inclusive eu acho necessaríssima, né? Mas ela está lutando por ela, enquanto uma mulher negra da periferia, solteira, mãe solteira, que tem 3 filhos, 4 filhos, né? O pensamento dela não é eu quero o feminismo para ser juíza, tipo, eu quero o feminismo porque eu preciso de igualdade, eu quero que o marido pague a pensão, eu quero tipo, o básico, sabe? Básico, básico. E que essa pessoa não tem o conhecimento das necessidades das outras, né? Então, de novo, a luta é totalmente válida, né? Mas a questão é, precisamos ouvir as demais pessoas desta comunidade em sua multiplicidade, né, para até que as demandas que a gente tem para a sociedade sejam mais robustas, sabe? Tipo, sejam mais reais, que atendam de verdade a sociedade como um todo, não só um pedacinho da sociedade, né? E tem isso, tipo, a multiplicidade dos feminismos, eles existem. Mas quando você ouve todos eles e você sabe que eles existem, né? E é uma coisa que eu falo sempre quando eu vou falar sobre direitos humanos, tipo, a gente tem que falar sobre todas as comunidades, sobre todas as pessoas, todos os grupos que existem nas comunidades, para que a gente saiba que elas existem. Porque se você não falar, você nem sabe que elas existem. Né? Você precisa saber que elas existem. Então a gente precisa falar delas. E elas, mais ainda, elas precisam falar o que elas querem.
O rolê também é que muita gente talvez não perceba que falar de direitos humanos é obrigatoriamente falar de desigualdade e de exclusão social. Porque tudo o que a gente passa a partir da criação e antes da criação da declaração, né? Porque para ela ser criada, só o escambau de coisa que não foi muito boa, inclusive a gente falando sobre os experimentos que aconteceram durante o processo do nazismo, do próprio genocídio que aconteceu no Holocausto também devido ao nazismo. Então, tipo, muita coisa acabou desencadeando na criação dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos para tentar proteger a humanidade da própria humanidade, no caso, né? E quando a gente vem falar dessa possibilidade das pessoas terem um mínimo de direitos resguardados, a gente olha para as diferentes sociedades, né? Porque por mais que seja uma declaração universal, nem todos são signatários. Isso significa que muitos países cagam para os direitos humanos e tipo, matam à torto e à direito pessoas que não estão totalmente enquadradas num perfil específico que é criado para aquela sociedade específica também, né? E aí a gente vê comunidades, a gente vê países que matam LGBTQIAPN+, por serem quem são e por terem leis que resguardam a pena de morte para que eles estejam super tranquilos. Enquanto isso em qualquer outro país que compreende, né, a evolução dos direitos humanos, isso não aconteceria, embora o preconceito esteja aí também para uma pessoa fazer isso a qualquer momento, né, por ser extremamente escrota. Mas da gente entender que a partir desse espaço de saber que existem pessoas nas sociedades que são excluídas e que a partir dessas exclusões que elas sofrem, seja de gênero, seja de raça, seja relacionada com a sexualidade dela ou qualquer outra coisa, vai desencadear em desigualdades e vai, graças a essas desigualdades, encadear a problemas no acesso aos direitos. E aí é claro que a gente vai olhar para uma luta. Ah, uma luta quando a gente discute racismo, por exemplo. Não dá para a gente igualar um homem negro e uma mulher negra, porque uma mulher negra passa por coisas muito diferentes. Mas o racismo está ali para as duas pessoas, para os dois perfis. A mesma coisa quando a gente fala de feminismo e a gente pensa em mulheres brancas, mulheres negras e insere ali também mulheres trans e travestis que vivem opressões relacionadas com o gênero, mas se a gente for entrar nessas outras qualificações, nessas outras exclusões que elas sofrem, são uma série de coisas que acabam diferenciando demais essas pessoas. E aí a gente pensa justamente em dar uns passos para trás para que pelo menos todo mundo tente chegar num ponto de igualdade, num ponto de igualdade em relação a saber o que é que elas estão reivindicando, né? E aí, a partir daí, mostrar que tipo, direitos são garantia de uma plena vida em qualquer sociedade.
Exatamente. É até interessante ver, por exemplo, essa questão de igualdade e desigualdade social. O Eduardo Suplicy, né? Ele há muito tempo, ele já fala do mínimo existencial aqui para o Brasil, de trazer a ideia do mínimo existencial aqui no Brasil, que é uma renda básica que permite que todas as pessoas tenham uma existência digna. Né? Os direitos humanos têm muito a ver com a dignidade, né? A gente fala da dignidade da pessoa humana. E essa desigualdade, ela gera controle social, né? E a gente tem que pensar também que é o seguinte: igualdade é diferente de equidade, né? Tem um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, ele fala o seguinte, nessa questão de igualdade ser diferente de equidade, e que a gente tem que buscar a equidade dos direitos, a equidade das pessoas, né? Se eu der R$5.000 pro Elon Musk, para ele não é nada. Se der R$5.000 para mim, pô, eu resolvo muita coisa na minha vida, né? E daí, tipo, o que acontece? Eu, igualmente, dei o mesmo valor para as duas pessoas, né? Eu fui igual, fui igualitário, eu tive uma igualdade de distribuição de renda, distribuição de direitos. Mas existe equidade no que para ele significa e o que para mim significa? Não existe, né? É a mesma coisa dos direitos, se a gente for pensar em todas as questões. Tipo, eu preciso trazer ferramentas sociais, debates sociais, e isso vai vir na forma de lei, vai vir na forma de debate público, vai vir na forma de ações sociais, com que faça com que as pessoas que são menos favorecidas possam ter as mesmas capacidades, as mesmas possibilidades de escolha que uma pessoa mais abastada. Né? Ele traz um outro exemplo de igualdade que a gente, que eu acho legal de pensar do Lamarck assim, que é o seguinte: uma pessoa que resolve fazer jejum, uma pessoa rica resolve fazer jejum porque ela quer buscar alcançar a espiritualidade, quer ser buscar um nirvana, alguma coisa assim, é diferente de uma pessoa que passa fome porque não tem o que comer. Tipo, você não sabe, você não tem, você não promoveu os direitos para que a pessoa mais pobre possa escolher fazer um jejum. Ela passa fome, é diferente. A gente busca direitos para uma sociedade, para uma comunidade que sofre de preconceito, que sofre dessa desigualdade de tratamento na sociedade, é a mesma coisa. Eu tenho que fazer com que ela haja e tenha a possibilidade de usufruir dos direitos que as outras pessoas, vou colocar de novo aspas muito grandes, maioria da população, que não é a maioria, né, na verdade, a população negra, por exemplo, é o clássico, a maioria que se tornou minoria, né, o último censo mostrou que a população negra é maior do que a população branca, mas ela é tratada como minoria. Então você tem que trazer essa igualdade, você tem que trazer esse debate para que se crie ferramentas para diminuir essa desigualdade, né? A gente tem que falar sobre ela. Por isso que eu fico muito chateado, se eu posso usar essa palavra, quando as pessoas insistem em todo dia 20 de novembro trazer aquele vídeo de Morgan Freeman. Ah, se você não fala... Puta, mano, para, né? Não, você tem que falar, você tem que ser uma voz ativa, você tem que se fazer presente na sociedade, né? Para quê? Para que o resto da comunidade saiba que você existe, e daí você pode trazer justamente essa questão de direitos para todos, né? E que esses direitos para todos, de novo, dentro das desigualdades, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então, uma pessoa que é pobre, ela precisa ser tratada desigualmente para que ela alcance essa possibilidade de usufruir a sua dignidade, né? Você tem a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque você precisa... Existe uma desigualdade, né, entre homens e mulheres. Essa lei ela vem tratar de forma desigual quando uma mulher sofre uma agressão, porque ela precisa dessa igualdade para que ela possa estar no mesmo patamar, sabe? Tipo, é uma competição desigual, então a gente precisa de regras desiguais, sabe? Tipo, a pessoa tem que largar assim na frente para conseguir usufruir o mesmo direito de uma pessoa que não largou na frente. Porque ela tem outras vantagens, né? Ela tem rodinha nos pés. Então, a pessoa que não tem rodinha nos pés, pô, dá 100 metros de vantagem para ela, né? Se a gente pensar numa corrida, alguma coisa assim. Então, você tem que ter essa questão. Né? E não pensar, de novo, aquele negócio. Ah, mas somos todos... Somos a raça humana. Eu não vejo pessoas diferentes. Eu vejo todos como humanos. Não. Não é assim que funciona, minha querida. Tipo, você tem, sim, que tratar as pessoas desigualmente, para que todas possam alcançar um usufruto desses direitos humanos. E direitos humanos é isso, é todos sendo tratados de forma digna. É basicamente isso. Se eu for resumir, é isso. Tipo, todo mundo tem que ser tratado de forma digna. Nem que para isso a gente faça algumas desigualdades, alguns empurrõezinhos, né? Para que essas pessoas alcancem a mesma dignidade.
Eu acho que eu estava tentando naquela hora lembrar dessa frase aí que tu falou. Que é a clássica, né? Eu não vejo raças.
É, somos todos humanos. Ah, mano.
Só tem. Não, é porque tem uma variante que eu vi, né? Tipo, não vejo raças. Pra mim só existe uma raça, que é a humana. Aí, aham. Já andando na rua sozinho, apareceu uma pessoa negra. A pessoa, voltando do trabalho dela, de boas, e vier na mesma rua que tu. Com a mais absoluta certeza, você vai sair correndo pro outro lado dizendo que vai ser assaltado.
Que é esse racismo estruturado, é esse preconceito estruturado. Se você não for uma pessoa branca, cis, hétero, você não está enquadrado na caixinha que a sociedade quer que você esteja. Então, automaticamente, tudo que não está dentro dessa caixinha é passível de você agredi-la. É passível de você ter preconceito. Você pode, né? Estou colocando de novo aspas. Você pode fazer tudo isso porque ela não é o que a sociedade deseja, né? E daí você vai ter todos esses preconceitos. Vai ter preconceito
É sobre, minha gente. E aí, vocês estão reflexivas também? O que que vocês acharam desse mundaréu de informações que jogamos nas costas de vocês? Agora, vocês têm munição para dar tiro em gente idiota? Espero que sim.
Com certeza.
O objetivo é entrar com... A pessoa vem com terraplanismo e você traz argumento. Eventualmente, o terraplanista pode talvez não se portar com argumentos, porque ele te ganha na canseira. Ele baixa o nível do debate para te ganhar na canseira, sabe? Mas você tem argumentos para chegar e falar, beleza, então continue com o seu achismo, porque eu tenho a ciência ao meu lado.
E vamos de Wi-Fi?
Vamos de Wi-Fi.
Eu vou começar dando uma dica. Minha dica vai ser, de novo, música. Porque eu voltei a ser maníaco das músicas. E eu vou indicar para vocês uma banda nova, que é uma banda com todos os artistas queer, tá? Então, chegue lá e escutem a banda Artil, que é uma banda inglesa de rock, e eles fazem um som assim muito, muito doido, gostoso, bem nível Paramore, para quem gosta de Paramore, sabe? Também dá umas pegadas que lembra assim as primeiras músicas do Hybrid Theory de Linkin Park. Então vão lá escutar o EP que eles lançaram agora no começo do ano, que se chama Pyro Kid. E já vê aí que é uma garotada que quer tocar fogo na nação. É sobre isso.
Gente, tipo, tem um artista, assim, eu gosto muito de Synthwave, né? Eu sou o maluco do Synthwave. É um estilo musical, pra quem não conhece, que remonta à década de 80, aquele synth pop e tal. E tem um artista, ele é muito bom. Ele é muito bom. Se chama Dream Kid 83. Né? Vocês acham ele no... Gente, tipo, sigam ele também no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Porque, assim, a música dele é muito boa. As músicas que ele lança são muito boas. Aquele ar dos anos 80. Assim, parece que você tá... É a música para você ouvir. Andando de carro com o sol se pondo ao fundo. É isso que eu defino esse tipo de música. É delicioso. Nossa, Synthwave, você pegar... Depois, procurem no Spotify Synthwave em geral, Best of Synthwave. É música pra você fazer isso. E no TikTok dele, no Instagram, ele lança uma frase. Então, tipo assim, a garota... entrando na festa de formatura dela e todos os meninos olhando para ela depois dela ter sido ignorada durante todo o filme. Então, tipo assim, sabe essas premissas de filme dos anos 80, sabe? Tipo, o policial que teve seu parceiro morto, ele está indo vingar o amigo. Então, tipo, ele pega essa premissa e cria uma música, né, em cima desse tema. E é muito bom, tipo, ele é genial, é uma pessoa genial. Eu ia falar de filme, mas eu vou sugerir a série. Eu comecei a assistir, e tá muito boa. Grandes Esperanças, saiu um Grandes Esperanças novo agora. E tá muito bom, tá muito lindo. Se eu não me engano, acho que é o Ridley Scott que é o produtor e dirige algumas cenas assim. Tá lindo demais. Tipo, pra quem gosta desses romances século... romances ingleses, assim, Tá, muito bom, vale a pena. E a última que eu vou dar é o que eu falei, que a gente conversou agora no finzinho, que também lembrei. É um livro que é muito bom, que ele se chama justamente A Mente Moralista. E o subtítulo é Por que Pessoas Boas São Segregadas por Política e Religião? Né? E ele vai trazer justamente isso. Mano, tipo, como é que a pessoa pode se separar? A pessoa é tão... Às vezes ela nem é uma pessoa ruim, mas, pô, por que a pessoa tem esse pensamento tão retrógrado, né? Tão atrasado, né? E esse livro, ele debate esse tema. Então, essas são as três indicações que eu vou dar.
Sucesso. O que eu tenho consumido, basicamente, é filme de terror. Então, eu vou aqui indicar um que eu assisti recente, que é um terror italiano, e me surpreendeu bastante pela qualidade, pelo filme, assim, que é um clássico filme de terror, que tá na Netflix. E a sinopse é assim. Sim, eu vou ler a sinopse, que você já sabe, né? Um grupo de turistas sofre um acidente na estrada ao bater o carro em um animal. Quando acordam, eles percebem que a estrada ao seu redor desapareceu e tudo que os cerca é uma floresta sem fim. Agora eu fiquei com um pouco de coisa, porque, tipo, a estrada ao redor desaparece e eles. Ao redor deles está uma floresta, mas eles estão dentro de uma clareira aberta, com a floresta ao redor, e só tem uma casa no centro. E é uma casa macabríssima. E assim, fotografia, a direção, sabe? Maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes de terror. E eu assisto muito filme de terror, assim, bem péssimo.
E é isso, pessoal. Vamos que vamos, Luiz. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Ah, eu que agradeço. É sempre bom a gente vir aqui e trocar boas ideias. Sempre bom. Um beijão para todo mundo.
Amo que amo. E se quiser também deixar suas redes sociais, deixa aí pra galera. Vai que, né, aparece um sugar daddy.
Esse é o plano, inclusive. Então, me acho em todas as redes basicamente por L Butes. LBUTTES. Estou em tudo com esse nick.
L, bunda em inglês, no plural.
Com E, Butes.
Butes. Butes. Ai, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vocês sabem, o Bisão Voador está em todas as redes sociais, como arroba Bisão Podcast. Lá vocês encontram a mim e a Beck. A gente está respondendo todo mundo, porque a gente é assim, do amor, lá, 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 lá. E se você quiser também fofocar com a gente, é só entrar no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, que vai estar aí o link na descrição para vocês entrarem e fofocar o dia todinho com nós. Nos encontramos na próxima semana, meus amores. Um beijo, tchau!
Tchau!
Bye!